Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há 2 anos para o canal do YouTube e agora em 2020 com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. E a temporada 2021 alterna 4 tipos de episódios, que são conversas baseadas em evidência, sempre com um convidado especial, tópicos especiais e aprofundados, pensamentos diversos e análise crítica de evidências. Nessa semana, o tipo de episódio é pensamentos diversos. Nesse tipo de episódio, o nosso podcast se assemelha ao estilo Twitter, ou seja, colocações rápidas, reflexões rápidas, como se fosse um thread de Twitter, e que a gente espera que vocês respondam e interajam também no Twitter ou em outras redes sociais, no qual eu posto o link para o podcast. São reflexões das últimas 2 semanas que surgem de conversas com colegas, de interações no Twitter, de notícias científicas ou não científicas que surgem no nosso dia a dia e de vivências clínicas e vivências pessoais. E assim a gente faz uma colcha, aparentemente, de retalhos, mas que quando eles se juntam, eles vão na direção da racionalidade do pensamento científico. E um follow-up em relação ao episódio passado, né? O episódio inaugural de nosso podcast, onde eu conversei com Natália Pasternak sobre ciência e vida. E foi uma conversa muito interessante, tem uma reação muito favorável, né? Muito simpática das pessoas nas redes sociais. Alguns dizendo que já começaram a ler, outros já terminaram de ler o livro que ela indicou, de Carl Sagan, O Mundo Assombrado dos Demônios. Outros me mandaram receitas de culinária, já que eu tinha comentado que eu tinha interesse, né, em aprender a cozinhar, a partir do comentário dela, que é um dos hobbies que ela tem. Então, eu acho que foi uma interação muito boa, eu agradeço o feedback das pessoas, e quem não assistiu ainda esse episódio, assista, porque vale a pena. Análise estatística bayesiana. Um rápido comentário proveniente de minha interação com John Mandrola no Twitter. Na realidade, esse comentário é uma transferência de um thread no Twitter para esse podcast. John fez uma reanálise bayesiana dos trabalhos da colchicina, que foi originalmente negativo a partir da análise estatística tradicional, pois o valor de P foi 0.08. Eu me refiro ao trabalho da colchicina versus placebo em COVID-19, um trabalho com 4.400 pacientes randomizados. Resultado negativo, isso publicado apenas em preprint, por enquanto. Mas vocês sabem que a análise estatística bayesiana é uma forma mais, ou melhor dizendo, menos determinística de fazer análise estatística, que ao invés de a gente dizer se houve ou não significância estatística, se deriva uma probabilidade do fenômeno ser verdadeiro. E essa probabilidade não depende apenas do resultado estatístico, do resultado numérico do trabalho, ela depende também da probabilidade a priori do fenômeno ser verdadeiro. Okay? Muito bem, então você faz uma análise que, em primeiro lugar, depende do conhecimento a priori e não só dos números do trabalho. Em segundo lugar, lhe traz um resultado probabilístico ao invés de um resultado determinístico. E John refez a análise desse estudo negativo e concluiu que existe 50% de probabilidade da droga ser benéfica. E 50% ele considerou razoável e, portanto, em se considerando uma droga barata, de baixo custo, ele disse, olha, se eu tivesse COVID-19, eu provavelmente usaria essa medicação a partir dessa minha análise bayesiana. Análise bayesiana é um advento que tem sido feito, é um advento antigo, mas tem sido mais utilizado nos últimos anos em medicina, em trabalhos biomédicos, com um certo entusiasmo, que é positivo. No entanto, a gente deve ter o cuidado com todas as ferramentas que a gente utiliza para que essas ferramentas não nos permitam fazer extrapolações da realidade. E aí entra a primeira questão que eu queria comentar a respeito de análise bayesiana. Vocês sabem, quem me acompanha, quem me conhece, que eu sempre defendo o pensamento probabilístico ao invés do pensamento determinístico. No entanto, existe o primeiro problema. Nós, seres humanos, não somos capazes de sentir probabilidade. Nós somos capazes, nós evoluímos, por exemplo, sentindo temperatura. É fácil da gente detectar se uma temperatura é 37 graus ou 28 graus. A gente sente temperatura, mas a gente não sente probabilidade. A mente humana não foi treinada para isso. Então, no momento que o resultado do trabalho nos traz uma probabilidade, nós podemos cair num viés cognitivo ao analisar essa probabilidade, às vezes superestimando o significado disso. E foi isso que eu julgo, e eu respondi isso a John, que aconteceu com a interpretação dele. No meu modo de ver, foi uma superestimativa dos 50% de probabilidade. Na realidade, ele escreveu, olhe, tem 50% de probabilidade de você obter 10% de benefício. Ok, mas isso é diferente de 50% de probabilidade de um paciente que recebe o comprimido de colchicina se beneficiar. Quando você diz 50% de probabilidade de ser benéfico, não é a mesma coisa de 50% de probabilidade de um dado paciente que toma essa medicação se beneficiar. É diferente, ok? E eu acho que o otimismo dele foi mediado por esse 50% de probabilidade de benefício. Se fosse 50% de probabilidade do paciente que tomou o remédio se beneficiar, isso seria muito bom. Mas não é assim nem quando o tratamento é comprovadamente benéfico. Na realidade, no cálculo de John, esse 50% de probabilidade é para uma estimativa de 10% de redução de risco. Que redução de risco? Redução relativa de risco e não redução absoluta. Qual é o risco do grupo placebo? 5,8%. Redução relativa de 10 em cima de 5,8 significa uma redução absoluta de 0,5%, 0,5%. Portanto, a gente não está falando de 50% de probabilidade de oferecer um benefício no paciente. A gente está falando que tem 50% de probabilidade de um paciente desfrutar 0,5% de probabilidade de se beneficiar. Ou seja, vamos cortar na metade. Se é 50% de probabilidade apenas de 0,5%, na verdade é 0,25%. Veja como esses dois números são altamente diferentes. O otimismo foi mediado pelos 50% de probabilidade. Mas quando a gente vai ver onde é que isso vai terminar, é 50% de probabilidade de uma redução relativa de risco. E essa redução relativa de risco vai levar a uma redução absoluta. E essa redução absoluta só tem 50% de probabilidade de ser verdadeira. Então fica uma coisa bem pequenininha, 0,25% de probabilidade. É muito diferente daqueles 50%. E o viés está em achar que uma probabilidade de 50% de um fenômeno ser verdadeiro, um fenômeno de eficácia ser verdadeiro, não é a mesma coisa que a probabilidade de 50% de um dado paciente que recebe esse fenômeno se beneficiar. Então, existem dois tipos de incerteza. A incerteza conceitual, que é a incerteza se o tratamento é benéfico, é eficaz. E mesmo ele sendo eficaz, tem a incerteza individual, que mesmo tratamento eficaz não são uma garantia de que o paciente individualmente vai se beneficiar. Vocês sabem que mesmo tratamentos comprovadamente eficazes têm um NNT de 40, 50, 30, é apenas uma probabilidade ou uma pílula de probabilidade que você está oferecendo ao paciente, ok? Então, os 50% de probabilidade, 50% de incerteza conceitual é conceitual. Mesmo que fosse 0% de incerteza conceitual, ainda haveria uma probabilidade do benefício individual. Então, é importante a gente separar que é uma probabilidade condicional. A incerteza conceitual multiplicada pela incerteza individual, a gente fica mesmo em coisas comprovadamente benéficas, apenas com a probabilidade pequena de trazer um benefício para um dado indivíduo. Imagine se eu não sei que aquele conceito é verdadeiro. Se eu só tenho 50% de probabilidade dele ser verdadeiro, fica menor ainda. Então, nesse meu cálculo, o que ele mostra, esse exemplo, mostra o seguinte: nós nos enganamos quando nós pensamos probabilisticamente. Então, é bom, é uma evolução do pensamento, mas a gente tem que ser treinado para interpretar essas probabilidades. E o que um trabalho que utiliza a estatística de Bayes oferece é uma probabilidade conceitual. É uma probabilidade de um conceito existir. Não é a mesma coisa da probabilidade de um paciente que recebe uma medicação se beneficiar. Então, esse é um cuidado importante que a gente deve ter. Segundo cuidado é que a análise estatística bayesiana depende da estimativa da probabilidade a priori. E essa estimativa da probabilidade a priori é um tanto subjetiva. E a gente, com o nosso viés de otimismo, pode superestimar a probabilidade a priori. Eu acho que John fez isso quando ele estima a probabilidade a priori de 50% da colchicina funcionar. Isso é muito otimismo. Eu colocaria que colchicina tem uma probabilidade a priori melhor do que hidroxicloroquina, porque é um anti-inflamatório comprovado a colchicina. Mas eu colocaria como 5% de probabilidade a priori, ou 10% no máximo, em se considerando um trabalho menor que foi positivo. Mas para você ter 50% de probabilidade a priori, você tem que estar lá adiantado com uma série de trabalhos preliminares positivos, naquelas situações que normalmente acontece com os ensaios clínicos de fase 3. Esse é o ensaio clínico de fase 3? É, mas na era COVID, como eu já comentei, os ensaios clínicos de fase 3 estão sendo desenhados e executados sem uma probabilidade a priori que o justificasse em condições normais, porque a gente está nessa situação do COVID. Então, cuidado, os ensaios clínicos da era COVID, eles têm que ser analisados diante de uma probabilidade a priori menor do que os ensaios clínicos que normalmente são feitos fora de um efeito pandemia. Então, essa é a segunda questão que muitas vezes a gente tem que ficar com cuidado com a análise estatística bayesiana. E a outra questão é que essa probabilidade final da análise estatística bayesiana não é a mesma coisa que o valor preditivo positivo do fenômeno ser verdadeiro. Porque o valor preditivo da afirmação que você vai fazer a partir de um estudo depende da análise estatística, depende da probabilidade a priori, mas depende também do risco de viés de um trabalho que não é análise estatística. Esse cálculo, por exemplo, de John, não está levando em consideração os riscos de viés desse trabalho. Por tudo isso, eu estimo que se ele não tivesse sido tão otimista na probabilidade a priori, e se tivesse considerado o risco de viés desse trabalho, essa probabilidade conceitual ia ser menor do que 50%. Dito tudo isso, não foi culpa de John Mandrola. Na realidade, ele fez um exercício provocativo, justamente para esperar a interpretação dos colegas no Twitter. Ele está atento a isso, e essa provocação de uso de estatístico nos permite exatamente gerar esse tipo de discussão. Então, a gente agradece a John e conversaremos com ele em alguma outra oportunidade mais profundamente em relação a isso. A propósito, conversei também pessoalmente e ficou claro para mim que ele estava mais fazendo ali uma provocação do que propriamente afirmando que ele tomaria a medicação nessa situação. Mas fica claro, e eu gostaria de resumir aqui. Cuidado, é uma evolução, é uma técnica nova que deve ser utilizada? Deve. Mas não existe panaceia estatística. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E cuidado quando a gente estiver pensando probabilisticamente, a gente pode se enganar. Cuidado com probabilidade a priori e pensem que a probabilidade proveniente de uma análise bayesiana nem sempre está considerando o risco de viés. Não existe só risco aleatório, existe risco de viés. E tudo isso deve ser considerado para a gente terminar com o nosso valor preditivo positivo em relação ao seu trabalho. A propósito da colchicina, esse trabalho ele foi anunciado e muito discutido, anunciado como press release. Né? As pessoas ficaram discutindo um trabalho grande que mostrou benefício e, na realidade, a gente precisava esperar o artigo. Quando surge o artigo, a gente percebe que não há significância estatística. A gente percebe que isso foi um trabalho dimensionado para ser maior e foi interrompido precocemente. Portanto, ele tem menor poder estatístico do que o do planejado inicialmente, menos precisão e maior probabilidade de erro tipo 1, se a gente for afirmar baseado nisso. E é um trabalho assim, realmente interrompido precocemente, truncado com base num resultado favorável. Então, outra questão, e isso aí eu comentei, eu convido a vocês, o vídeo da semana passada do canal do YouTube, onde eu falo de desfechos secundários, é que alguns começaram a falar que os desfechos secundários desse trabalho corroboravam com o benefício, sem perceber que os desfechos secundários são todos inerentes aos primários e nada mais são do que uma repetição do resultado primário. Eu não vou me aprofundar nisso, eu peço para vocês, se não viram, assistirem o vídeo da semana passada do canal do YouTube, onde eu faço uma análise aprofundada sobre desfechos secundários. A propósito, desfechos serão um dos temas de um próximo podcast futuro sobre dentro do modelo tópicos especiais. Faremos um podcast só sobre desfechos. É lamentável a pressão política em cima da Anvisa com a tentativa de determinação de prazos para aprovação de vacina, ou seja, no caso, menos de 5 dias. Eu acho que nesse momento a sociedade brasileira precisa apoiar a Anvisa em suas virtudes técnicas, em seu papel técnico de avaliação de tecnologia e saúde. E é um dos exemplos de política influenciando decisões técnicas que não deveriam ser política. Quando eu digo que ciência ou evidências científicas devem influenciar decisões políticas, mas não o contrário. Agora, vale a pena pegar esse gancho para comentar sobre certos posicionamentos. Por exemplo, a agência europeia, alguns países, né, da Europa afirmam que a vacina da Oxford não foi testada em indivíduos idosos e, portanto, não fariam essa vacina para indivíduos idosos. Essa é uma grande negligência ao princípio... negligência do princípio da complacência. Se realmente nós fôssemos esperar que as coisas fossem bem tratadas em idosos, praticamente nada seria feito em idosos. Idosos são subrepresentados em estudos e, naturalmente, eles não precisam ser tão representados. Não precisam por quê? Devido ao princípio da complacência, devido ao princípio da raridade da interação. Então, quando você tem um idoso, você deve muito mais individualizar a decisão no idoso do que considerar que o conceito científico não se reproduzirá no idoso. Por exemplo, o conceito se reproduzirá, a imunidade. Mas será que esse idoso tem algumas particularidades que ele pode sofrer mais eventos adversos, etc, 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 aí é uma análise individual. Então, essa questão, muitas vezes a questão da negligência do princípio da complacência, é causada pela percepção de que a individualização é muito mais um raciocínio clínico do que um raciocínio científico. A individualização não se dá pela evidência. a evidência ela tende a ser universal. Uma outra questão muito interessante é a aplicação do conceito de não inferioridade para vacinas. E isso é bem interessante. A gente já tem algumas vacinas comprovadas. Será que agora as próximas vacinas não devam ser estudadas sob o paradigma da eficácia comparativa ao invés do paradigma da eficácia? Qual é a diferença das duas coisas? O paradigma da eficácia, o tratamento deve ser comparado com o não tratamento. E aí eu analiso conceitualmente o efeito daquele tratamento. Eu meço, inclusive, o tamanho do efeito dele em relação ao não tratamento. No entanto, na prática, quando eu já tenho um tratamento tradicional, é questionável se eu posso chegar ao ponto de estudar conceitualmente o efeito de uma nova alternativa. Porque para estudar conceitualmente essa nova alternativa, eu precisaria não dar nada ao paciente. E isso é questionável do ponto de vista clínico, não científico. Científico seria ótimo não dar nada, mas do ponto de vista clínico pode ser ruim para o paciente. Ok? Então, entra o paradigma da eficácia comparativa. Quando você já tem alternativas e surgem novas, essas novas devem ser, preferencialmente, comparadas às alternativas anteriores, de forma que os dois grupos sejam tratados. Portanto, chega essa questão. As próximas vacinas que surgem e que vão ser testadas, será que elas podem ser comparadas a placebo? Talvez não mais, já existe vacina. E um paciente entrar no estudo não pode condenar aquele paciente a ficar meses sem uso da vacina. Então entra o seguinte, eu tenho que comparar as novas vacinas às vacinas que já se demonstraram algo eficazes. Entra o paradigma da eficácia comparativa. Aí vem a segunda questão. Será que esse estudo que vai comparar duas vacinas deve ser um estudo de superioridade da nova vacina ou de não inferioridade? Normalmente, uma nova tecnologia deve ser implementada se ela for superior à tecnologia anterior. Então, eu tenho um tratamento, eu tenho a trombólise para o infarto do miocárdio e surge a angioplastia primária. E o único motivo de eu fazer angioplastia primária no lugar da trombólise é se a angioplastia primária for melhor do que a trombólise. Então, normalmente, a nova tecnologia, ela deve ser aprovada se ela for superior à tecnologia anterior. Então, será que é esse o paradigma das novas vacinas? Elas têm que se mostrar superior à vacina da Pfizer, da Moderna, para que ela possa ser uma vacina implementada? Não, não pode ser, porque essas vacinas já têm 90% e tantos de eficácia, né? E o tratamento de uma nova tecnologia tem que ser comparado, o comparador tem que ser a melhor alternativa vigente. Então, a melhor alternativa vigente é a Pfizer. Então, não tem sentido dizer que uma nova vacina tem que se mostrar superior para que ela entre no mercado. Não é essa a questão. Se não é a questão de superioridade, o que é que eu preciso demonstrar dessa nova vacina? Entra a possibilidade de não inferioridade. Mas o paradigma da não inferioridade é um paradigma que se aplica mais quando esse tratamento você aceita até uma certa inferioridade porque ele é muito mais prático, porque ele é muito mais factível. E será que uma vacina é mais factível do que a outra? Talvez. Por exemplo, uma vacina, a vacina da Coronavac, a vacina da Russa e etc., e a Oxford, por não precisarem daquele nível de congelamento, elas podem ser a melhor escolha se elas se demonstrarem apenas como não inferior às vacinas da Pfizer e Moderna. Então você aceita uma perda de eficácia, porque ela é tão mais prática que isso pode ser compensado pelo aumento da efetividade, que é o uso no mundo real. Então, o paradigma da não inferioridade se aplica muito quando aquele tratamento é mais factível, causa menos sofrimento, é mais prático de fazer, coisas desse tipo. Então, pode ser que uma vacina que chegue com uma proposta, até uma possibilidade, até de uma menor eficácia, mas se ela for mais prática, ela pode ser tratada como não inferioridade em relação às outras vacinas. Mas se ela não tiver essa característica de mais prática, ok? se não for a questão dela ser mais prática. Ou se, por exemplo, no Brasil, nós temos vacina russa, vacina AstraZeneca, que não tem essa complexidade. E eu vou comparar com a melhor alternativa do Brasil. As alternativas do Brasil não precisam desse congelamento. Então, como é que eu vou comparar? É superioridade? Não necessariamente. Entra aí o seguinte critério. Falta vacina para todo mundo. Essas vacinas que já existem, por exemplo, no Brasil, elas não vão ser suficientes em curto prazo para todo mundo. Então, uma nova vacina que surge agora não pode ser mais comparada a placebo por questões éticas. Tem que ser comparada com as alternativas vigentes no Brasil. As alternativas vigentes para o Brasil não, já são práticas. Então, não tem a vantagem da nova vacina. Mas elas podem ser aprovadas com base na inferioridade por uma simples questão. As outras vacinas não estão disponíveis para todos, portanto, a chegada dessa nova vacina traz uma vantagem de factibilidade. Ou seja, vai chegar para quem as outras não estava sendo factível chegar. Então, exatamente nessa questão da pandemia, se torna uma coisa muito interessante. Algo que em si não é mais prático, como está faltando vacina para todo mundo, se mais uma alternativa traz uma vantagem de praticidade, uma vantagem pragmática, que justifica que se utilize essa nova alternativa dentro de um paradigma de não inferioridade. Então, é aceitável que uma vacina que chegue aí, digamos, vamos dizer, chegue nos Estados Unidos com uma eficácia menor do que a da Pfizer, entre, porque é mais uma vacina para imunizar a população de uma maneira mais rápida. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. A vacina da Johnson, que tem aí alguma coisa como 70% de eficácia, já está entrando em processo de aprovação. Não que o estudo foi de não inferioridade, não foi, mas o raciocínio é esse. Eu aceito algo inferior porque ele me traz um pragmatismo. Ok? Então é interessante o que a gente está vendo. Por um lado, as novas vacinas, elas não podem mais, talvez não seja mais ético comparar placebo. Eu tenho que comparar com a alternativa vigente, mas elas não precisam ser superior. Por causa da escassez de vacina para todo mundo, qualquer vacina a mais traz um aspecto pragmático que permite que elas sejam testadas como não inferioridade e não precisem mostrar necessariamente equivalência ou superioridade. Então, de fato, a gente tem que evoluir a discussão para uma questão ética, de que talvez os próximos estudos não possam ser mais controlados com placebo, mas que o paradigma, devido ao pragmatismo de ter cada vez mais alternativas de vacinas, possa ser um trabalho de não inferioridade. Eu estou explicando isso porque, se não fosse a escassez de vacina, não se encaixava na questão de não inferioridade, que é exatamente alguma coisa ter uma vantagem prática muito maior. A vantagem prática de uma nova vacina é simplesmente o fato de que não tem vacina para todo mundo. Então, o não ter vacina para todo mundo permite que a gente utilize o raciocínio de não inferioridade. Não é, portanto, uma propriedade intrínseca da vacina, uma vantagem intrínseca de uma nova vacina, que torna ela possível testar não inferioridade. Não. É uma característica desse ecossistema de COVID-19 que a gente está, onde existe escassez de vacina para todo mundo. Então, isso justifica estudos de não inferioridade, e quanto mais alternativas de vacina a gente tiver, melhor. E nas chegadas de novas vacinas, a gente não cometa vieses cognitivos de ignorar o que eu falei no tópico anterior, que é o princípio da complacência. A propósito, eu fui questionado se é válido o que o estudo da vacina Sputnik fez, ou seja, randomizar 3 para 1. Né? Então, o tamanho amostral do grupo vacina era o triplo do tamanho amostral do grupo controle. Eu vejo isso muito antes da era Covid. Sempre que a gente vê alguma coisa 2 para 1, 3 para 1, isso desperta naturalmente uma desconfiança das pessoas. E pergunta: isso pode? Isso é bom? E a minha resposta normalmente é a seguinte: se o trabalho é grande, e é o caso da vacina Sputnik lá, que tem seus 20 mil pacientes, se o trabalho é grande, na verdade o que você está fazendo ao desenhar como 3 para 1, não é reduzindo o grupo controle em um terço do tamanho dele. Você está, na verdade, aumentando o grupo tratamento em 3 vezes, ok? E é isso mesmo, se você olhar o trabalho, o trabalho russo, da vacina russa, ele tem o triplo ou quádruplo do N do trabalho da Coronavac. Então, o que aconteceu não foi redução do número do grupo controle, do grupo placebo, para aumentar o número do grupo tratamento. Né? Esse trabalho simplesmente triplicou o número de pessoas em uso da vacina, diferente de dividir por 3 o número de pessoas em uso do grupo controle. Então, isso é bom. Se o 3:1 significa que eu tripliquei a quantidade de pessoas usando, mas mantive um bom N do grupo controle, é bom, são mais pessoas sendo testadas. Eu podia ter triplicado os 3 grupos, mas aí é demais, pode ser muita gente. Pelo menos tripliquei 1. E por que você triplica o grupo tratamento e não o grupo controle? Porque você vai ter mais experiência com o tratamento. E essa experiência, esse aumento do N do grupo tratamento, permite que se visualize com mais facilidade, por exemplo, eventos adversos raros. Então, eu prefiro ter o triplo de experiência com o tratamento do que o triplo de experiência com o controle. O triplo de experiência com o controle não me dá novas informações. Me dá mais, talvez, uma precisão estatística, mas não novas informações a partir da experiência do controle. Então, aí é o sentido de você triplicar o grupo tratamento e não triplicar o grupo controle. Eu volto a dizer, se você triplicar os 2, melhor ainda. Aumenta ainda mais a precisão estatística. Mas triplicar um único grupo, que é o grupo tratamento, aumenta a precisão estatística e aumenta a experiência com o uso da droga em relação à factibilidade, em relação a eventos adversos ou coisas desse tipo. Então, é algo, na realidade, uma característica positiva do trabalho e não negativa. Agora, se você for fazer isso 3:1, a custo de um tamanho amostral pequeno que você reduziu para um nível indesejado o tamanho amostral do placebo, isso pode ser um problema. Mas não é o caso aí. Observe que esse 3:1 resulta, na realidade, num tamanho amostral total do trabalho da vacina russa maior do que o de qualquer outro trabalho. Então, normalmente, quando isso é bem feito, o desenho 2:1 ou 3:1 significa um aumento de experiência, um aumento de tamanho amostral e não uma diminuição. Eu estava conversando com um paciente essa semana, que foi um paciente que optou por decisão própria a fazer um tratamento não baseado em evidências, que é uma espécie de ablação de fibras nervosas da coluna como tratamento de dor lombar, né? Fibras nervosas da medula como tratamento de dor lombar. E esse tratamento existe, essa coisa dessa ablação, mas não é baseado em evidências. Pelo contrário, os ensaios clínicos são negativos. E esse paciente, ele optou por fazer. Ele quis fazer, ele pagou para fazer. E ele disse que melhorou. Como interpretar ou dialogar com esse paciente que ele melhorou? A gente vai afirmar que foi efeito placebo e que a melhora não foi desse tratamento? Veja, existem duas possibilidades. Quando um estudo é negativo. Duas possibilidades. Estudo negativo significa que no estudo não houve melhora em relação ao placebo, ok? Duas possibilidades. Uma é que não melhora mesmo, ok? Não muda. Ou que a melhora é igual à melhora do placebo. Portanto, se for esse o caso, a melhora desse paciente deve ser interpretada como efeito placebo. Mas existe outra possibilidade. É possível que o resultado do trabalho de que não há melhora resulta, e sempre o resultado do trabalho é algo médio, é possível que resulte da combinação de alguns pacientes melhorarem e outros pacientes piorarem a dor. A combinação faz com que, em média, não haja diferença. Ok? Se for essa alternativa, significa que a melhora desse paciente pode ser verdadeira. Ele escolheu fazer e ele melhorou, porque tem gente que melhora. No entanto, uma mesma proporção de pessoas que pioram. Isso faz com que, a posteriori, nós possamos até interpretar que ele pode ter melhorado mesmo, verdadeiramente, pelo efeito do tratamento. No entanto, a priori, continua não sendo uma boa decisão. ir para um procedimento invasivo, porque a mesma probabilidade de melhora é uma probabilidade de piora. Então, ele poderia ter piorado. Diria que ele deu sorte de melhorar. Então, essa reflexão que eu tive com esse paciente serve para dizer, olha, você pode ter melhorado mesmo, eu não estou afirmando que foi efeito placebo. No entanto, você ter melhorado não significa que a decisão a priori foi uma decisão racional, porque você poderia ser um dos que piorou. Ou, alternativamente, de fato ninguém muda nada, nem para melhor nem para pior, e você vai ter, e realmente o seu efeito foi um efeito psicológico, alguma coisa desse tipo, ou viés de desempenho, alguma coisa desse tipo. Né? De uma forma ou de outra, esse raciocínio serve para, a posteriori, ele tendo melhorado, você reforçar a melhora dele. Pode ter sido mesmo. Agora, não justifica uma decisão médica baseada numa mesma probabilidade de piorar ou melhorar. Nenhuma decisão do sistema de saúde. Mas talvez seja uma opção individual. Então, aí não foi uma decisão médica válida, mas foi uma decisão pessoal que a gente pode entender a opção dessa pessoa em fazer isso. A dúvida é, ele sabia que tinha a mesma probabilidade de piora? Porque na melhor das hipóteses, melhora e piora. Provavelmente, essa não foi uma decisão verdadeiramente compartilhada. Mas tendo sob esse prisma probabilístico. Mas tendo acontecido o benefício, é bom considerar a probabilidade que o benefício foi verdadeiro. Embora, probabilisticamente, não tenha sido uma boa decisão médica. Não falo de decisões pessoais, que isso depende de cada um. Essa semana, um amigo meu, que é coaching, Genival Júnior, me questionou, porque ele estava justamente numa reflexão com um grupo dele, a respeito de por que cientistas discordam tanto. Olha que interessante a colocação de uma pessoa intelectualmente diferenciada, que entende muito de gerenciamento de grupos, que é um líder de grupos, trabalha exatamente com recursos humanos, e ele pergunta por que cientistas discordam tanto. Veja que a sociedade, então, tem uma percepção de que há muita polarização dentro do meio científico. E aí eu dei duas respostas. É bom que cientistas discordem, no sentido de que existe um tipo de discordância que eu chamo de fisiológica, inerente à ciência. Porque ciência é baseada em dúvida, ok? Então é bom que cientistas discordem em relação às suas hipóteses. Ou em relação à relevância de algum fenômeno que seja verdadeiro, porque a discordância ou o debate pode causar uma evolução cognitiva, uma evolução do conhecimento. Essa é uma concordância fisiológica em relação à construção de hipóteses. No entanto, existe a discordância patológica, quando, na verdade, parte dessas pessoas que se chamam de cientistas não estão utilizando uma verdadeira racionalidade científica. E aí não é a discussão em cima de hipóteses ou probabilidade de hipóteses, são mais discussões polarizadas, onde os indivíduos dizem que existem evidências e outros dizem que não existem evidências. No entanto, se ambos usassem os mesmos princípios científicos universais, eles não estariam discordando. Isso que eu chamo de discordância patológica. Então, discordância é positiva, gera abrasão criativa. Brainstorm. E os grupos precisam ter pessoas discordando. Isso é diferente de discordância patológica, hobbismo, polarização, a partir de pensamentos de pessoas que se dizem cientistas, mas não usam o pensamento verdadeiramente científico. Isso gera, isso aumenta o número de controvérsias, gera uma percepção de polarização que dá para perceber pela sociedade em geral. Então, bons cientistas discordam sim, mas discordam de uma maneira fisiológica e não de uma maneira patológica. Um exemplo muito interessante de inversão do ônus da prova foi publicado no JAMA Internal Medicine em relação ao trabalho da trombectomia no AVC. Eu não vou falar aqui, mas eu convido a vocês para ler meu thread no Twitter. de alguns dias atrás sobre esse trabalho, como ele representa, de uma maneira até caricatural, uma inversão do ônus da prova. Se tem discutido muito nessas últimas semanas sobre autonomia médica, a partir do posicionamento do Conselho Federal de Medicina a respeito da prescrição de drogas para piolho, verme ou malária no Covid-19. E eu convido a vocês aí no canal do YouTube e assistir uma reflexão que eu lancei nessa sexta-feira sobre autonomia médica, mostrando de alguma forma como essa discussão precisa ser muito mais aprofundada e tem muita falta de autonomia médica que a gente precisa resolver e que é mais importante do que a autonomia de prescrever uma cloroquina. Ao final dessa gravação, eu recebi um WhatsApp aqui no computador de um amigo que é estudante de medicina e ele me pediu um conselho. E eu vou compartilhar a colocação dele e a minha resposta na finalização desse podcast. Amigo Luiz, gostaria de lhe perguntar uma coisa, porque você é uma das minhas inspirações. O mundo é diferente hoje em dia. Antigamente, a gente tinha que ir a grandes centros para poder ser alguém expressivo. Hoje, é possível fazer muita coisa sem sair de casa. Eu tenho muitas raízes na minha cidade. Mas como quero ser grande e reconhecido no que faço, imagino que preciso sair daqui, ao menos por um tempo, para isso. E ele me pergunta: você tende a concordar ou discordar disso? O que eu acabei de escrever agora é o seguinte: observe que você já é grande, mesmo sem nunca ter saído daí. Você é o exemplo que não precisa sair à procura de um holofote externo. Eu estou falando de um estudante de medicina brilhante e reconhecido no ambiente dele e até fora do ambiente dele. Portanto, a gente não precisa sair à procura de um holofote externo. O valor está em nós. Nem o sentido de sair é se tornar reconhecido, até porque há diferentes formas de reconhecimento. Na verdade, o sentido maior de você sair do seu estado ou sair do Brasil é o valor de mudar, transitar, viver novas experiências. Não é sair para um lugar melhor, maior. É simplesmente sair para um lugar diferente do seu. Eu sairia, não para brilhar, mas para viver, experimentar. Lá você vai perceber que ninguém é melhor do que você. E essa é a primeira lição. Adicionalmente, você vai viver muitas experiências diferentes. Será simplesmente interessante. E assim concluímos mais um episódio do nosso MBE Podcast, agradecendo a todos a participação, e eu digo participação porque eu espero os comentários e opiniões de vocês no Twitter, e sempre, não só no Twitter, mas acompanhando a gente também no canal do YouTube, Medicina Baseada em Evidências, no nosso blog, e lembrando sempre que todo o conteúdo teórico que suporta as nossas conclusões está contido no nosso curso online de Medicina Baseada em Evidências. Até a próxima semana, pessoal!